chover lá fora, amor. Dançar na chuva com você. Saudade só há de estar juntinho e nunca te doer. Saudade só há de estar juntinho e nunca te doer. Sem te ver, dói, dói, dói. A nossa história sem você, dói, dói, dói. Noite e dia sem te ver, dói, dói, dói. A nossa história sem você.
A Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
So good and to you, falling into you. Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo. 4h51.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei, eu sei. E a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Da gente é um nada no mundo. É uma puta, um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Apaixonado e você me me pergunta e daí? Mas é que do meu ponto de vista é como um novo universo que se cria pelo meu quintal. Toda eternidade tem potencial, um novo espaço-tempo, outro carnaval, onde tudo tá valendo, pura natural. Olhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, dentro deles eu me vi. Olhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, por conta deles eu vi.
Dentro dos seus olhos é um verso tão comum.
É duro evitar o chavão quando cê vive o rum. Mas eu me acho apaixonado e você me pergunta e daí? Mas é que do meu ponto de vista é como um novo universo que se cria bem no meu quintal. Outra eternidade em potencial, um novo espaço-tempo, outro carnaval. Jabuticaba, olhos de jabuticaba, dentro deles eu me vi. Olhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, por conta deles eu vi. Olhos de jabuticaba, dentro deles eu me vejei. Olhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, por conta deles eu vi. Lele, 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 lele. Olhos de jabuticaba, olhinhos de jabuticaba, olhos de jabuticaba, por conta deles eu vi.
A paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar. Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante, não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta, não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai, alai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
No dia 25 de maio de 1926, nasceu na cidade de Alton, em Illinois, nos Estados Unidos, o trompetista Miles Davis. Olha, aos 10 anos de idade, ele já tocava trompete e entrou em vários grupos de jazz. 8 anos depois, já na maioridade, viajou a Nova York e acabou frequentando os melhores locais de jazz da cidade. Acabou se juntando a Charlie Parker e gravou vários álbuns no final dos anos 40. Aos 22 anos de idade, fundou um grupo e gravou em 1949 o clássico Birth of the Cool. Em uma nova carreira sozinho, ele se apresentou no Paris Jazz Festival e depois trabalhou com outros músicos. Aos 24 anos, Miles Davis era viciado em heroína e isso atrapalhou a sua carreira, é claro. Aos 30 anos, voltou a tomar rédea da vida e retornou em grande estilo ao Newport Jazz Festival. Depois, formou um quinteto com John Coltrane, gravou vários discos. Em 58, gravou Milestones e King of Blue um ano depois. 11 anos depois, ali, em 1969, lançou o Jazz Rock, ao gravar a obra-prima Beaches Brew, que acabou sendo o primeiro álbum de jazz a vender mais de 1 milhão de cópias. Menos de 6 anos depois, ele se despediu dos palcos com a saúde abalada pelas drogas. Pouco antes disso, Miles Davis já havia incluído em sua música guitarras, teclados e efeitos de estúdio, e isso desagradou aos críticos mais severos. Depois da música do dia, saiba como foi a retomada da carreira de Miles Davis. Depois de encerrar a carreira, é verdade, ele voltou à cena. A música de hoje é Song of Our Country. Song of Our Country, do Dee Evans, com Miles Davis. Esta foi a música do dia, no dia 25 de maio de 26, há 100 anos.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Website, fazer minha homepage com quantos gigabytes? frente atrasante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link no site de Helsinki para abastecer.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Está começando mais um Momento Tech, o programa que conecta tecnologia, inovação e profissões do presente e do futuro. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente atual, a evolução do jornalismo diante das novas tecnologias. Como era produzir notícia antigamente, quais ferramentas os jornalistas utilizavam, o que mudou com a internet, redes sociais, smartphones, inteligência artificial. Para esse bate-papo especial, recebemos aqui duas convidadas, a jornalista profissional Andréa Póvoas e a graduanda em jornalismo Camille Cardoso. Então, para começar, vamos agora conhecer nossas convidadas. Quero saber quem é a Andréa.
Olá, Lucas. Um prazer estar aqui com você. Com Camille também, né? Dar uma boa tarde para nosso público, para os ouvintes, para nossa audiência. E parabenizar pelo programa, né? Eu tive a honra de estar aqui no primeiro, né, Momento Tech, e foi ótimo, e a gente já via que ia dar certo. E você aí, né, nesses esforços, correndo atrás de entrevistas, de pautas, de assuntos, tem mantido aí o Momento Tech, né, de pé, e eu quero te parabenizar por isso, viu, Lucas? Parabéns mesmo, porque eu sei que dentre tantas atividades, né, você ainda reservou esse momento para estar divulgando, né, difundindo seu conhecimento em tecnologia, que pra gente é, né, nossos braços e nossas pernas aqui na Câmara, e você ainda tem esse tempinho para dispensar para os ouvintes. Então, muito obrigado e parabéns.
Muito bem, Andréa, seja bem-vinda novamente, como você falou, né, te agradeço, você me ajudou aqui na estreia do nosso programa, né, foi um braço direito para mim aqui, que estava estreando também, né, no rádio, mas E a questão das atividades, né? A gente tem muitas atividades, muitas, né? Trabalho, é casa, é família, é amigos, é parentes, é vida social e mais as coisas que a gente gosta de fazer, né? São muitas atividades, mas quanto mais, né? Quanto mais a gente gosta, mais a gente quer fazer, né? Felizmente estamos por aqui. Mas ainda para continuar com você, sim, quero saber da sua chegada ao jornalismo, sim, né? Como sim, se sim. deu, como é que foi o interesse, por onde você caminhou até chegar na profissão, né? Se tornar essa profissional também.
Na verdade, assim, Lucas, eu nunca imaginei que eu fosse fazer jornalismo. Eu gostava muito de escrever, mas minha tendência mais, assim, na época do ensino médio, né? Na época que a gente está ali para decidir o que vai fazer, o que não vai fazer, era na área de saúde. Eu sempre me interessei por medicina, por odontologia, por enfermagem, essa área, né, de saúde. E eu tentei muito tempo. E chegou um momento que eu falei assim, ó, vai ou racha, eu vou atrás de uma faculdade. E como eu gostava muito de escrever, e sempre escrevi, né, poemas, textos, redações. Aí eu falei, vou fazer jornalismo em Vitória da Conquista, porque tinha um curso, né, aqui. Tava ainda na terceira turma quando eu me inscrevi. E era recente, mas, né, já tinha uma referência. E aí eu falei assim, vou fazer jornalismo e vou para Vitória da Conquista. E deu certo. E, assim, eu lembro que na época eu tava até comentando com as meninas aqui hoje lá na Ascom, que foi terrível para poder convencer meus pais, né, de que eu iria sair da área de saúde, que para eles era a esperança de um futuro, né, promissor para mim, e ir para a área, né, de humanas e para a área de jornalismo, né, que no entendimento deles só se daria bem quem estivesse no Rio de Janeiro trabalhando numa grande emissora, né? O que estaria bem longe da minha realidade. E aí foi, eu fiz o ESB, graças a Deus deu tudo certo. Comecei, logo quando eu me formei, vou me entregar logo aqui a idade, né? Comecei o curso em 2000, terminei em 2004. E aí comecei com muitos trabalhos voluntários, né? A gente não começou logo sendo remunerada, fui fazer estágios, né? Na verdade, não é nem estágio, porque depois que você termina não é mais estágio, né? Mas fui fazer trabalhos voluntários em emissoras de TVs, na época era permitido. Trabalhei em algumas agências de propaganda, de publicidade, até, né, vir a primeira oportunidade na TV Cabralha, que hoje nem é Cabralha mais, né? Se não me engano, é Record, né? Isso, e aí eu comecei na TV Cabralha, e depois fui para algumas agências de propaganda, Propag, Rossani, trabalhei um tempo em Rossani, e assim fui indo, né, até abrir minha própria agência de propaganda, na época Ideia Propaganda, com Joaquim Oliveira, um amigo que faz muita falta, tá, foi para São Paulo, se mudou, mas a gente ainda continua em contato. E também em emissoras de rádio, como a Brasil FM. Fiquei um tempinho também na Brasil FM, até, né, nessa trajetória, e passei também pelo SBT, pela TV Aratu, TV UESB várias vezes, Rádio UESB várias vezes, até chegar aqui na Câmara no ano passado, NASCOM o ano passado, mas já estava aqui na Câmara no mandato do vereador Luciano Gomes há um tempinho atrás. É mais ou menos isso, um resumo.
Vixe, Maria. Não, isso é um resumo,
20
não.
20 anos em dois minutos.
Em 2 minutos, mas é uma enciclopédia profissional, né? Uhum. E a Camille, quem é Camille?
Eu não tenho esse tanto de tempo igual dela, não.
Não, relaxa, você vai chegar lá.
Eu tenho um pouquíssimo tempo no jornalismo. Na verdade, eu entrei no curso em 2024. Uhum. Em 2024, 2026 eu finalizo. E eu sou igual a ideia, eu não fazia ideia do que fazer. No ensino médio, aquela época que a gente termina, né? Tá terminando, você fica naquela preocupação, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Agora eu não tenho mais papai e mamãe, o que que eu faço? E aí eu pensava, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer direito. Era uma certeza que eu tinha. Só que a comunicação, ela sempre teve presente na minha vida. Eu sempre fui apaixonada por esporte, por política, por cultura, então assim, eu sempre consumia muito dessas pessoas, desses profissionais que faziam esse tipo de conteúdo. Aí eu decidi, deu uma coisa na cabeça, assim, um estalo, eu falei, rapaz, eu consumo muito jornalismo, eu consumo muita informação, é isso que eu vou fazer, a comunicação, sempre tive essa facilidade na comunicação, e aí eu optei por jornalismo, tô no quinto semestre, Terminando que vem.
E assim, é. Você é conquistense?
Ou eu sou não de Conquista,
é?
Nascida e criada em Conquista.
Porque a Andrea declarou que não é, né? Mas
é, sou conquistada.
Não, não era, né? Não era. Não era. Vamos falar
tem
assim.
Tem o título, viu? Tem o título.
Pois é, tem título também?
Tenho.
Que maravilha.
Muita honra, em 2019 eu recebi o título de cidadã conquistense. Com
que
muita
maravilha.
Honra, muita
então pronto, é conquistense, não tem o que falar. Se não tivesse título, era conquistense também.
É, conquistada.
Ser
né?
conquistense é uma maravilha.
Sim.
Pois é, mas continuando com Camille mais um pouquinho, então, Camille, quer dizer que você escolheu o jornalismo, né, dentre tantas outras, e a expectativa, assim, inicialmente, do que você está estudando, está no quinto semestre, você me
Isso,
disse, correto?
Semestre.
Então, assim, nesse meio já deu para você sentir um pouquinho como é que é, né, era o que você esperava, era o que você achava, não era, porque quando a gente, uma coisa, eu tinha um dizer muito interessante. Depois que eu entrei na faculdade, eu cursei UESB Física, 4 anos, e depois migrei e fui para o IFA, cursei mais 4, 6 anos de Sistemas de Informação. Mas uma coisa veio na minha cabeça com essa perambulação aí pelas universidades, que eu falo que são 3 batalhas, né, para a universidade. É uma batalha para entrar, uma para ficar e outra para sair. Então, Camille está no meio da para ficar, né? Conta aí pra gente mais ou menos como é que tem sido o curso, né? Tá, como eu falei, é o que você esperava, tá tendo surpresas, né?
Obviamente, quando a gente entra, a gente tem uma percepção diferente, né? A gente entra imaginando uma coisa, só que durante o curso é outra totalmente diferente. Por exemplo, no início eu entrava muito, nossa, eu quero fazer telejornalismo, eu quero ir pra Globo. E acontece que isso vai mudando com o tempo, eu acabei me apaixonando mais por outras áreas, por assessoria de imprensa mesmo, estando aqui na Câmara. Mas é isso. Eu, na verdade, só durante esse período no curso, só fez deixar mais claro na minha cabeça que a comunicação é o meu lugar, é isso que eu quero fazer. A universidade é uma... Os professores que a gente tem são professores muito competentes e que eles incentivam a gente nessas áreas. Tem projeto de extensão, então a gente tem esse contato com o jornalismo logo no início. Então, nesse período aqui, enquanto no quinto semestre, está sendo tranquilo ficar até então.
Ótimo, muito bem, isso aí, né? Então, tomara que você continue, que acompanhe a Andréa aí, né? Faça uma longa carreira.
Ano que vem vai ser
muito melhor. E uma curiosidade, Camille falou que tinha dúvida, né, entre direito e tal. No terceiro semestre de jornalismo, eu fiz vestibular novamente para direito e passei. E aí, na época, eu lembro que a secretaria ficava me ligando, né? E eu ficava, não vou não. E decidi que não iria trocar jornalismo. Eu tava no terceiro semestre, né? Que eu não iria trocar por direito, né? E aí, o pessoal ficava me ligando da UESB. Gente, você não vai? Você vai deixar de fazer um curso de direito pra continuar com jornalismo? Eu falei, vou. Eu fiz porque eu tava em dúvida na época, né? Que, igual você perguntou pra Camille, mas não, na hora que eu passei em direito, eu tive certeza que o que eu queria era jornalismo.
Pois é, é interessante, né? Uma coisa é você estar cursando o que você quer e lá você ter a certeza, como a Camille,
sim,
e também como você tinha passado em outra faculdade e também teve a certeza.
Sim, sim.
Eu acho que o mais importante, né, de um ponto de vista mais maduro, assim, eu sempre também converso com estudantes mais jovens e tal, né, que estão entrando na universidade, que o importante é você saber o que você quer. Porque
sim,
eu tenho certeza que alguns ou uma parte dos estudantes fazem vestibular, né, é muita dedicação, é vestibular, Enem, é anos estudando, né, para depois chegar e vai fazer uma faculdade, escolhe um curso, faz aquele curso e depois lá no final talvez se perde, não era o que eu queria, é um tempo perdido, muitos acabam não continuando.
É, não,
então,
exercendo,
é uma celeuma,
né,
muito grande. É. Então, quando se decide ali no início e no meio, né, como eu estava falando para vocês, é maravilhoso. Então, assim, falando da minha situação, quando eu entrei na UESB, eu entrei para fazer física. Eu sempre falo que eu entrei com o intuito de migrar, porque era da área de exatas. Eu sempre fui da computação. Desde que eu conheci computador, eu não enxergo mais nada. E aí, na UESB, na época, eu fazia o vestibular para computação, mas eu ficava muito longe, 100º para cima. E aí, era muito concorrido, era, né, nível de medicina. Então, assim, sempre foi. Computação sempre teve essa concorrência fortíssima. E aí um colega falou assim, eu vou entrar para a física, lá eu migro essa transferência para a computação. Lá fui eu no caminho dele também, fui para a física. E aí comecei a estudar física lá, fiquei um ano, fiquei dois, fiquei três, e o trem foi embolando, foi tumultuando, e chegou uma hora que ou vai ou racha, e aí eu tranquei, e aí depois acabou o tempo de trancamento, falei, agora eu tenho que tomar vergonha na cara, ou eu sigo ou eu desisto. E aí, por incrível que pareça, surge o curso de sistemas lá no IFBA, fiz o vestibular, fui aprovado, aí entrei no IFBA. Quando eu entrei lá, meu slogan era, eu só saio daqui com o meu diploma, não tem outra forma. Mas continuando, André, voltando aqui para o jornalismo, né? Como é que era assim, como é que foi essa experiência? Que você aqui também, eu vou te contar, você passou em muitas experiências, né? A TV, o rádio e outras mais aí, que, né, é realmente o campo, não só esse, o campo de trabalho de jornalismo, mas eu acho que é o ápice, praticamente, sim, né? O rádio e a TV é o ápice do jornalismo. Sim. Mas dentro de toda a sua experiência aí, lá no início da carreira, né, já trabalhando no rádio, na TV ou em outras atividades, em agência, como você falou, como é que era o dia a dia, como é que era o cotidiano, como é que era a rotina de comunicação, de troca de informações com o cliente, né, com material para, né, para ser publicado, né, no rádio, na TV. Fala aí para a gente um pouco como é que era isso lá no passado, no seu início.
Lembrando que eu formei em 2004, né, então faz as contas aí. Nasci. Não precisa entrar em detalhes, Camille. Mais o que 22 anos. 22 anos, né, de formada. Isso. Então era bem diferente, né, no início. A gente não tinha esses instrumentos que a gente tem hoje, a IA, né? Internet era bem mais difícil, né? Tudo era muito mais caro, até porque também a gente não tinha, né, condições na época como a gente tem hoje, melhores condições. Eu lembro que era na época ainda que tinha aquelas como era aqueles lugares que tinham vários computadores que a gente podia...
Ah, tá, era...
Lan house, né? Era a época de lan house ainda, a gente não tinha... Hoje a gente carrega facilmente um notebook. Na época, não, né? A gente não tinha notebook, não tinha... A gente precisava, dependia de computadores de outros lugares, né? No meu caso, eu utilizava mais os computadores da UESB, os laboratórios e tal. Então, é claro que hoje a gente tem um acesso melhor, né? Um acesso maior, uma internet mais rápida, ferramentas de IA maravilhosas, né? Que podem nos auxiliar. Eu não faço de forma alguma apologia contra IA, ao contrário, eu acho que é algo que pode nos auxiliar bastante. Então, é tipo assim, né? É a mesma coisa de comparar quando eu nasci e agora minha filha. Que a gente nasceu, não tinha celular, não tinha nada dessas tecnologias. Hoje minha filha de 2 anos já encontra o ícone do YouTube no celular e já dá play e já assiste os videozinhos dela com o dedinho passando para lá e para cá. Então, é bem diferente, né? Mas assim, o que a gente mais utilizava na época, né, era a questão do telefone mesmo e pegar as informações diretamente com a fonte. Então, a gente buscava nas pessoas a informação, claro, também na internet, na biblioteca da UESB, mas eu acho que o contato maior mesmo assim era com as pessoas, de fonte, né, para fonte. Eu acho que essa era a principal diferença. Hoje, não que a gente não faça isso, a gente, sim, busca as fontes também, claro, busca as pessoas, busca as referências nos assuntos, mas a gente tem muito auxílio, né, de pesquisas, não só no Google, mas também pesquisas na IA, que nos dão, assim, aquele histórico, né, de coisas semelhantes, de assuntos parecidos, de algo que pode nos dar uma base, nos dar uma referência, né? Eu acho que a diferença principal é essa, Lucas.
Verdade, assim, eu me lembro bastante também o seguinte, que antes de todas as tecnologias que nós tínhamos hoje, a gente tinha outras ferramentas, né? As de hoje, aí depois a gente vai falar. Mas, assim, um pouco, voltando um pouco atrás, você falou, e era o telefone por ligação.
Sim.
Tinha uma ferramenta que a gente usava bastante, que eu acho que você usou muito também, era e-mail.
Sim, e-mail.
Então, assim, as fontes das informações continuam as mesmas praticamente, né?
Sim.
É a TV, é o jornal, é o boca a boca também.
Isso.
Né? Antigamente acontecia um fato, um acidente, qualquer coisa, levava ali uma manhã inteira para chegar, mas chegava. Né? Daqui 1 hora, 2 horas, estava na cidade inteira, 2, 3, 5, era muito interessante, a gente não pensa isso hoje.
Sim, sim, sim.
Uma coisa imediata aqui na mão, a gente nem pensa mais, mas naquele tempo era assim, acontecia algo grave ou que fosse uma coisa boa também, ou a notícia de algo que ia acontecer na cidade, era questão de horas para estar na boca de todo mundo.
E uma coisa interessante, sabe, Lucas, que você me fez voltar aqui no passado, porque na verdade a gente nem pensa nisso, né, de como era, porque a gente está tão imerso hoje, tão submerso, né, vamos dizer assim, nas tecnologias atuais, que a gente até se esquece, né, desse passado aí tão mais difícil, mas que também nos faz, né, valorizar esse início, os primeiros anos, as primeiras experiências, né? Então é muito interessante. A quantidade de blogs também que a gente tem hoje ajuda também, facilita bastante na busca das informações. Não era assim no passado, né? Era mais site.
Sim, sim.
Né? Site de notícias, portais de notícias. Hoje a gente tem mais os blogs, né, que são coisas mais rápidas. Tem o Instagram, que o blog também tem sua versão no Instagram. Então fica cada vez, a notícia fica mais rápida, fica mais fácil, fica mais em nossa mão do que antigamente, né? Mas você me fez voltar aí no túnel do tempo.
Com certeza.
A gente não para pensar, né, dessa questão de como era antes, como está hoje, de tão acostumado que a gente está e a gente não sabe mais viver, né, sem essas tecnologias. Eu acho que esses bugs que acontecem, né, do WhatsApp, quando eles travam... E a gente fala assim, meu Faz Deus, parte. O que vai ser hoje pois do é. Meu dia? Como que eu vou trabalhar? Porque a gente está tão dependente da Todo tecnologia, da ferramenta, né, Lucas?
Exatamente.
Que às vezes a gente fica desesperada, mas também dá graças a Deus. Fala assim, ai, vou ter uma pausa.
Tem mais uma ferramentazinha que eu acho que vocês vão lembrar. Não sei se Camille, acho que não chegou a conhecer. Deve ter ouvido falar que chamava Orkut.
Sim.
O Orkut era o antigo Facebook, antes do Facebook, né?
Era. O MSN também.
Isso, o MSN.
Eu não mexia, porque eu era muito novinha. Mas eu conheci.
Você já tava Gugu, Dadá e querendo já botar o dedinho ali no teclado.
Eu queria, mas eu podia.
E aí, outra coisa que eu me lembrei aqui, André, agora foi na conversa que eu me lembrei. Muito interessante. Eu não sei se você pegou essa época, mas você pegou. Eu sei dos jornais de folha, de papel aqui. A cidade tinha alguns jornais,
sim,
mesmo que
sim,
pequenos.
Sim.
Alguns semanais, outros... Quase diário era difícil, né?
Sim.
Mas teve um negócio muito interessante que rodou muito aqui e eu era viciado. Era um jornal chamado Jornal de Bar. Não sei se você conheceu.
Não.
Era muito interessante, né? O cara que editava esse jornal, ele publicava assim uma folha tipo A4, acho que era quase o dobro, era o dobro de A4, frente e verso. E aí era semanal, aí ele colocava piadas, colocava um monte de brincadeira, umas notícias e tal. Era uma folha imensa assim, me lembro como hoje, era tudo verde. E aí o que, que ele fazia? Ele passava a semana produzindo, tinha lá os patrocinadores dele, e aí nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, ele saía nos bares distribuindo, chamava Jornal de Bar.
Ah, que legal.
E aí a gente ficava na ansiedade para pegar no jornal, que era piada, era fofoca, eram noticiazinhas pequenas, mas era muito interessante. Então, assim, a gente vem de outra era lá, né, do passado, onde a comunicação também funcionava muito bem.
Sim.
Né? Hoje são outros tempos. Camille, daqui a pouco você vai participar, viu?
Hoje eu vou falar pelo
fala,
Instagram.
Fala logo pra gente aí, a partir de onde você conheceu a mídia e a publicidade? Tirando seu curso, claro, foi da televisão, foi do rádio, você pegou os jornais ainda, né?
Foi
outro tipo de mídia.
Não,
deixa
jornal.
Eu só fazer uma observação aqui. Fábio Senna tá ligadinho no programa.
Sim.
Tá dizendo que ele ainda tem o Jornal de Bar em casa.
Tá vendo?
Tá vendo?
Que legal.
Ser, Fábio.
Parabéns, Fábio Senna. Tem. Parabéns, viu, meu amigo?
Sim, Vini, pode
pois
falar.
Eu não... Na verdade, Lucas, eu escuto muito pouco rádio. Porque na nossa época, na minha época, na verdade, a gente tem mais esse consumo pela internet mesmo.
Sim, sim.
Pelo Instagram. Sites, pelo Instagram. Então, esse contato com o rádio é pouco. Essa quando a gente tá dentro de carro. A televisão também é um meio muito, muito utilizado por nós. Hoje em dia, tanto que é muito raro. Papel, jornal de papel, eu fui conhecer no curso. Eu nunca tinha visto um jornal de papel. No curso que eu falei, rapaz, olha como é que era.
Tinha um jornal aqui chamado A Semana.
Sim.
Que eu gostava muito também. E a gente fez, na época do curso de jornalismo, a gente fez o nosso próprio jornalzinho. O nome do jornal era...
Tem isso até hoje.
Tem, não tem?
Eles fazem.
Só que a gente fazia assim, não era do curso, era um grupo, né, nosso, que a gente... andava juntos, e a gente falou assim, bora fazer um jornal só de fofoca aqui do curso de comunicação, bora. O nome do jornal era Boca de Sapo. E ninguém queria cair na boca do sapo.
Hoje em dia é no Instagram. Hoje esse jornal que antes era de papel, hoje em dia no Instagram tem o acho que é Fofocas da Wesley, alguma coisa assim. É o terror de todo mundo aparecer lá.
Pois é, e ninguém queria cair.
Criado por estudantes de jornalismo.
Aí, tá vendo?
Ó. Eu vou abortar esse papo que tá muito bom, né? Eu vou me chamar aqui um intervalinho.
Pronto,
aqui,
fica à vontade.
Que tá bom demais, a gente não pode, a gente tem que voltar com ele, viu? Já a gente volta. Um minutinho. Estamos de volta aqui com o nosso Momento Tech, falando hoje de jornalismo com a jornalista Andréa Povas e a graduanda em jornalismo Camille Cardoso. Andréa, voltando aquele papo do boca de sapo. Brincadeira. Tava gostoso demais o papo, mas eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Me lembrei. Eu, quando era, sei lá, adolescente, lá nos meus 12, 10, 12, 14 anos, eu entreguei jornal e vendi jornal. Olha. Aqui na Praça de Vitória da Conquista. Meu pai é jornaleiro, foi jornaleiro mais de 20 anos. Entregava jornais aqui no centro, nas bancas de revista, nos ônibus rodoviários, distribuía para o interior. Chama Jová Melo, né? Jornaleiro velho aí da praça. Né? Um abraço para você, meu pai, deve estar me ouvindo aí agora. Mas ele trabalhava no jornal e aí o pessoal lá que entregava jornal, né, assinaturas, no, naquelas pessoas que assinavam nos prédios, nas residências, eu tirava férias dos meninos, entregava jornal de porta em porta, né? E cheguei a vender jornal aqui na porta do Banco do Brasil. Isso é tudo é aprendizado, né? Olha para você ver que a gente nem é da profissão, mas está envolvido. Sim. Né? Que coisa maravilhosa. Pois não, André, agora nós vamos dar um salto para os dias de hoje, né? Vamos falar agora das mídias atuais, como elas estão favorecendo, ajudando o trabalho do jornalista, no jornalismo, principalmente no jornalismo que vocês fazem aqui, né, fazem no rádio ou na TV, porque é imediato. Então você tem que trazer as notícias de última hora, tudo quentinho, tudo certinho, não pode errar nenhuma vírgula, senão o bicho pega. E aí, como é que é hoje, Andréa? Fala pra gente quais são as ferramentas que estão ajudando, favorecendo, né? Como é que elas contribuem? Ou se tem alguma também que pode atrapalhar, uma delas é a fake news, né? Mas sim, à vontade.
Assim, antes da gente falar sobre isso, eu queria dizer que o jornalismo, a publicidade, enfim, eles deram um salto muito grande, Lucas e Camille, nossos ouvintes, durante a pandemia, né? A gente descobriu uma forma nova de fazer jornalismo. Coisas que antes não eram permitidas passaram a ser permitidas. Por exemplo, a gente pegar vídeo dos entrevistados e eles mesmos mandarem para a gente os vídeos, né? Isso não era possível. A gente só fazia uma entrevista antes se a gente fosse com o cinegrafista na casa ou no trabalho da pessoa e fosse ali diretamente colher, né, aquele vídeo, colher aquelas informações com o entrevistado. Com a pandemia, isso se tornou algo comum, que era o quê? O próprio entrevistado gravar o seu próprio vídeo, e aí a gente não se importava com como o áudio veio, como o vídeo veio, né? Se desse para passar, estaria resolvido. Entendi. O problema daquela entrevista. Então, e isso permaneceu. A gente vê, né, algumas entrevistas sendo feitas por vídeo durante as próprias matérias, né? Passa ali o jornalista, passa e o entrevistado numa tela,
sim, sim,
de TV ali. Então, isso foi uma inovação, né? E foi uma facilitação, porque agora a gente pode entrevistar pessoas que estão até nos Estados Unidos. Isso.
É verdade.
E antigamente a gente não tinha isso, né? O rádio também, a gente teria que ir, antes do WhatsApp, a gente teria que ir até a pessoa com um gravadorzinho para poder gravar aquela fala dela. Hoje não, o próprio entrevistado manda o áudio pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp a gente aproveita aquele áudio e utiliza nas matérias de rádio, né? Então, a pandemia também nos ensinou a utilizar as novas tecnologias, né? Essas ferramentas que você está perguntando. E foi um salto grande e foi também inovador, né? Não existe mais aquele formato de antigamente, que tem que ser tudo certinho, que tem que ser tudo
clichê, né?
Aquela
tudo,
coisa, o repórter tem, o repórter, a repórter tem que estar com o cabelo liso.
Sim.
Né? Quando o meu primeiro trabalho, a primeira exigência foi que meu cabelo fosse alisado. Então, e eu fui, eu alisei o cabelo, fiquei mais de 10 anos com o cabelo alisado até depois poder, né, voltar para os cachos.
Sem falar que hoje o que a gente está vendo na TV é o inverso agora, né? O cabelo bagunçado é que tem que aparecer.
Quanto mais bagunçado, mais bonito. Melhor, né? Mais bonito, mais traz mais a identidade, né? Do local, da pessoa, do jornal.
Muito bem.
Então a gente vê essas diferenças, essas mudanças. Que sim, eu considero realmente avanços, né? Que ajudaram bastante. A pandemia, ela veio para revolucionar. Lembrando que o jornalista, ele não parou durante a pandemia. Eu mesmo trabalhei a pandemia todinha. Não tive aquela questão de ficar em casa, sim, né? A gente tinha que ir para a rua. Inclusive, na época, eu estava no SBT, na Aratu, e a gente fez uma campanha. Fique em casa para a gente poder levar a informação, para a gente ir para a rua, né? Enquanto a gente está na rua, fique em casa. A gente fez um VT muito legal sobre isso. E era realmente isso. A gente não tinha, tanto que a jornalista, né, saudosa Edna Nolasco, sim, conseguiu a vacina pra gente como grupo prioritário. Sim. Ela correu atrás, aqui na época atuando no Sinjoba, no sindicato, e ela correu atrás e conseguiu. Eu lembro que eu consegui me vacinar, né, como grupo prioritário, porque sou jornalista. Então tudo isso foram momentos, né, da história que a gente passou e que a gente viveu no jornalismo, e foi muito bom. Eu lembro que a gente não parou, ao contrário, a gente tinha